na Odisseia, Ulisses ou Odisseu. Passou por uma montoeira de provas e só esse mito daria uma palestra enorme, diga-se de passagem. Mas esse momento, particularmente, que nesse caso nos interessa, ele ia passar por um lugar cheio de sereias. Sereia é um bicho danado, vocês sabem, conhecem a história. Canta, arrasta os seres humanos tudo para o fundo da água. Dentro da água, vocês lembram que não é boa coisa, as águas representam materialismo. Essas vozes que arrastam o homem para a matéria. E ele ia passar por lá, sabia que ia passar por lá, mas ele queria passar por essa prova. Aí vocês veem que ele pega os seus homens, que logicamente são todos aspectos dele mesmo, né? Ele coloca cera no ouvido dos seus homens e passa um pano, uma faixa, para que eles não ouçam as sereias. Mas ele queria ouvir e queria resistir. Aí ele fala para os seus homens, me amarra no mastro, amarra forte. E se eu gritar, rugir, espernear, você não solta. Eu quero ouvir as sereias e quero resistir. Assim foi feito, lá foi ele. E as sereias começaram a cantar. Sereias, nesse caso com corpo de pássaro, né, mas o simbolismo mesmo, atraindo ele, cantando, e ele louco, desesperado. Mas ele não cede e não se deixa arrastar. Por quê? Por quê? Porque está amarrado ao mastro. O que será que significa isso? Lembra ainda há pouco que a gente dizia como é que o Arthur pode vencer o Lancelot no momento da preguiça matinal? Se você está amarrado ao mastro vertical dos teus princípios, dos teus valores. O vertical, o mastro vertical, aí tem aquele mesmo simbolismo do fogo que eu falei para vocês. Da verticalidade, os teus princípios. Por muito que as vozes do mundo cantem, eu estou amarrado voluntariamente aos meus princípios e não me deixo arrastar. Ou seja, eu imponho, é que nem o cidadão lá se deixando reger pela mão de Atena. Eu imponho princípios sobre as vozes que tentam me arrastar em qualquer direção e podem ser, em geral, são vozes internas. Mas não, isso não é nobre, isso não é justo, isso não é bom, isso não leva à unidade, isso não me faz crescer, isso não ajuda a fazer crescer as pessoas à minha volta. Então, não. Por muito que sejam vozes muito belas e agradáveis. Curiosamente, essa cena mostra que Ulisses era o quê? Um filósofo. Ele não era um sábio. O que será, hein? Que a gente pode chegar a essa conclusão? Mais do que não ligar. Ele, como filósofo, ele tem que impor princípios, porque as vozes o atraem. Ele não consegue derrotar as sereias. Então, ele tem que impor princípios sobre uma ação, uma voz tentadora. Se ele fosse um sábio, ele derrotava as sereias. Sereias, tchum. Só tem uma forma de derrotar a sereia. Como é que é? Quem é que conhece essa? Manjada na mitologia. Como é que se vence sereia? Ninguém sabe. Não é possível. Não sabe, não? Cantando melhor do que elas. Só tem esse jeito. Imaginou se eles cruzarem com sereia e não saberem disso? Cantando melhor do que elas. E só tem um ser que canta melhor do que as sereias, que é a alma humana. Que nem a Rapunzel quando começa a cantar, lembra? A alma humana, quando canta, canta melhor do que as sereias, espanta as sereias, a voz da alma humana. E um sábio tem uma alma que canta. É a canção da vida, de que falam várias tradições do passado. Que é a mesma tradição oriental que fala do Dharma. É a canção da vida que te conduz no Dharma. A alma do sábio canta e espanta a sereia. Ele não precisa se amarrar mais a nada. Ele é capaz de banir as sereias. Mas ele ainda é um filósofo. Ou seja, ele se amarra ao mastro vertical dos seus princípios. E o homem comum se amarra a quê? A um monte de coisas que vão arrastá-lo para dentro do mundo das sereias. Não é isso? Não precisa nem as sereias cantarem, é desperdício de canção. Ele já vai sozinho, puf, mergulha. Não é isso? Porque está tão preso aquilo que só existe dentro do mundo material que não precisa nem grandes tentações. Se realiza aí. Tá? Então, quando nós conseguimos impor princípios sobre vozes vulgares, superficiais, banais, nesse momento somos Ulisses. Né? Um dia nossa alma cantará e seremos sábios. E o filósofo ama e sonha com esse momento. Ícaro e Dédalo, como é que foi a história? Isso foi uma história comprida, cheia de lances dramáticos, inclusive tem a ver com aquele minotauro que a gente viu lá no início, vamos cortar essa parte toda. O certo é que Dédalo era um arquiteto maravilhoso e aprontou alguma, que não foi boa. E o rei da ilha onde ele vivia, que era a ilha de Creta, o rei Minos, obviamente queria pegá-lo. E ele, como era um arquiteto muito bom, construtor maravilhoso, mítico, né? Ele não tinha como pegar os barcos, que os barcos eram do rei. Como é que sai dessa ilha fugindo do rei sem usar os barcos do rei? Ele inventou de fazer asas. E aí, lógico, ele estava com pressa, o rei estava no seu encalço. Ele pegou o material que ele tinha: muitas penas, muitas plumas de aves e cera, era o que tinha. E construiu asas para ele e para o seu filho, Ícaro. Construiu asas muito boas, ele era muito bom, muito hábil. Dava perfeitamente para cruzar o Egeu para ir até o continente. Mas acontece que não podia voar muito alto, porque as asas eram de cera. O sol derrete. Ele explica direitinho para o filho: meu filho, não voa muito alto, não vai dar. E o menino, muito afoito, né? Tá bom, pai, já entendi. Os filhos têm mania de dizer isso para os pais, né? Quando vai ver, não entenderam muita coisa. Mas enfim, vamos entrar nessas minúcias da história. O fato é que o Ícaro disse que tinha entendido, mas não tinha entendido. Quando eles começam a voar sobre o oceano, ele começa a querer voar alto demais, se encanta com o sol. Imagina um ser humano voando, aquele sol brilhando lá em cima, ele se encanta e quer voar alto. E o pai: não voa, meu filho, e ele voa. Até que uma hora, óbvio, o sol derrete as asas, puf, dentro do oceano. E aí? O que que a gente poderia aprender dessa passagem do mito, uma pequena passagem? De querer voar alto demais com asas de cera. Todos nós temos sonhos muito legítimos de querer voar alto, mas não paramos para pensar se as nossas asas são de cera, né? Por exemplo, um exemplo prático disso é isso aí: fantasias de ter relações sólidas e uma vida sólida, sem conquistar os valores que sustentem isso. Acho engraçado, por exemplo, quando eu dou palestra de almas gêmeas, é uma fila de gente no final para me perguntar se o seu namorado ou sua namorada são sua alma gêmea. Isso é de matar. Eu já nem dou mais essa palestra. Todo mundo sonha com almas gêmeas, amores muito elevados, mas acham que essas coisas não têm uma infraestrutura de maturidade, de construção de si mesmo, que você tem que ter para poder dar conta. Acham que dá para ter com asas de cera. Não dá para você fazer voos muito elevados com asa de cera. Tudo na vida exige determinadas virtudes, determinadas condições, exige que você construa a si próprio. Senão, não vai dar. O amor é um caso típico disso. Para quem já assistiu aquela minha palestra do amor platônico, eu sempre falo sobre isso. Que é muito comum, esse também é um exemplo antigo, que você veja as pessoas dizendo que querem encontrar o par perfeito, o parceiro perfeito. E eu comparo com aquela pessoa que quer fazer desenhos perfeitos. Conhecem essa história? Um jovem chega para você e diz: eu quero desenhar que nem Leonardo da Vinci. Você diz: nossa, que sonho maravilhoso, né? O que você vai fazer? Ah, eu vou me preparar, eu vou desenhar que nem Leonardo da Vinci. Tá bom. Passa 5 anos, 10 anos, você encontra esse jovem. E aí? Mudou de ideia? Não, eu ainda quero, claro que quero. Mas o que você está fazendo? Está estudando desenho? Não. Está estudando pintura? Não. Mas então como é que vai ser? Ué, mas não precisa. Só precisa aparecer a pessoa certa. Na hora que aparecer um clone da Mona Lisa, eu vou pintar igualzinho a ela. Vocês acham que se aparecer um clone da Mona Lisa, ele vai pintar o quê? É o típico, a história, né? Da bolinha com dois olhinhos e um sorriso enigmático. Não vai passar disso. Por quê? Ela pode ser perfeita, mas ele não está preparado. Percebam? Então, para todas as coisas na vida que você queira que sejam muito nobres, você tem que estar preparado, tem que ter estrutura para isso. Para tudo, para sentimentos verdadeiros, para relações profundas, para sonhos realizados, tem que construir a si próprio, não pode ser com asa de cera. Tem uma série de elementos que a gente tem que ir construindo em nós de segurança, de sensibilidade ao outro, de fraternidade, muitas coisas que têm que sendo construídas como base para que a gente possa elevar um voo um pouco mais ousado. Senão não vai dar, só voos baixos, só sobrevivência, só relações que às vezes estão mais para o entretenimento do que para qualquer outra coisa, só equívocos. Não dá para voos elevados. Você tem que ter asas humanas, asas que te levam perto dos teus sonhos, não pode ser de cera. Entende? Crescer. Lembrem do que Platão fala: a melhor coisa a fazer pelas pessoas que amamos ou que queremos amar, crescer como seres humanos, conquistar as bases. Asa de cera não vai dar.